Começando mais um É o Que Tem Pra Hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas, tudo bem com você? Hoje eu trago um dos quadros que eu mais gosto de fazer, que é filmes e séries que você não precisa assistir, porque eu já assisti e eu sei que é ruim. Esse é um dos quadros que eu tava com mais saudade de fazer, e fazia um tempinho que eu queria estar voltando com ele, e até que enfim apareceu uma coisa boa pra eu estar voltando, que foi essa série nova aí que saiu da Netflix, que é Round 6. E só que dessa vez ela vem com uma diferença, esse quadro. Antigamente eu pegava alguns filmes e séries que você não precisava assistir, porque eu já tinha perdido meu tempo, e eu sabia que era ruim, então eu falava pra você, ó. Não perde o tempo, que eu já perdi o meu. Eu tô fazendo você economizar um tempinho. Tô te salvando. Nesse momento, eu tô mudando porque é muito complicado você achar coisa ruim. E geralmente é chato você assistir coisas ruins. Então é mais pelo acaso que eu vou fazer agora. Apareceu alguma coisa ruim, eu vou estar falando. Ou vou estar falando só de séries boas também. Vou assistir e vou dar meu palpite, como sempre. Antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que eu não sou especialista de porra nenhuma, é só achismo meu, isso aqui é só o que eu acho, então não queiram me comparar com pessoas que trabalham no Omelete. Eu não sou crítico, eu sou um cara que assiste e me dá minha opinião. Você pode concordar? Você pode concordar, talvez você não vá nem achar que o que eu tô falando é certo, mas de boa, tá ligado? É só minha opinião, beleza? Também queria estar pedindo para você se inscrever no canal, isso ajuda muito. Deixar o like. Na descrição tem o meu perfil do Instagram, se você quiser me seguir lá, vai dar aquela força. E também tem meu e-book de poemas, poemas que talvez um dia você leia, que tá na descrição também, sendo vendido pela Amazon. Beleza? Vamos começar a falar sobre essa série que está sendo comentada no momento, que é Round 6. A primeira coisa que a gente já vai identificar nessa série, que é o quão louca a história é. Pô, ela já te prende a atenção rápido, porque você fica, pô, o cara vai fazer coisas, vai ser brincadeiras infantis que tá envolvendo dinheiro e morte e tal. Fora que também a produção da Netflix é muito boa. Cara, a Netflix tem uma taxa de acerto gigantesca, cara. Round 6 é um drama coreano onde apresenta a história de Jiun Han, um cara que é desempregado e mora com a mãe, com problemas de bebida e vício em apostas. Além de tudo, está devendo para agiotas. E até o momento em que ele vai no metrô e conhece um cara que faz uma proposta de uma aposta bem simples. Era um jogo que uma brincadeira infantil, onde quem vencesse ficava com uma quantia de dinheiro e quem perdesse tinha que pagar. Jiun Han, ele perde várias vezes e ele paga levando tapa na cara. Tem um momento que ele consegue ganhar do cara e o cara dá um dinheiro para ele e ele queria bater na cara do cara e o cara dá o dinheiro para ele e dá um cartão que parecia até um cartão da PlayStation. Falei, porra, cara, ganhou um PlayStation, caralho. Dá um cartão falando para ele assim, ó, se você quiser ganhar mais dinheiro, você pode estar participando de umas brincadeiras, onde que vai envolver sobrevivência, e você pode ganhar uma quantia boa em dinheiro. Se você quiser participar, me ligue no número que tem atrás do cartão. À primeira vista, Round 6 parece uma série de um multimilionário excêntrico, que faz jogos estranhos, um cara quase humano dos 50 tons de cinza, tá? Só que tipo, ele fode as pessoas diferentemente, tá ligado? Cara, a primeira vez que eu vi, cara, eles comentando que a série, sim, ela vai apresentar para você. E você vai ver que, tipo, é sempre alguém que tá muito mal de dinheiro, tá devendo e tudo mais. E eu falei, porra, isso parece um programa do Serasa para eliminar as pessoas. Imagina se o Serasa pega essa ideia. Fudeu pra nós. Caralho. Vocês vão jogar. Vamos jogar nós pra fazer umas brincadeiras e quem perder morre. E aí, que legal. Falei, pô, Serasa, tomara que você não assista isso. Mas é foda, né? Porque eles pegam todo mundo que tá fudido, assim, né? Fala, ó, você. Vão jogar esse jogo aí. Quem ganhar fica rico. E quem perder, a dívida é quitada. Até porque morto não tem dívida. Então, acaba. Um detalhe. Mas é foda porque a série parece que os criadores olharam aquela série que é até da Netflix, que é Ultimate Beastmaster. Nossa, saiu. Que é tipo uma Olimpíada do Faustão. E pensar assim, porra, imagina se esses caras aí que perderam no jogo, em vez de só perder, eles também morressem. O que que seria? Aí você quer ver. Já no primeiro episódio, ele já ganha nossa atenção fácil, sabe? Por ser algo inovador, você não vai esperar. Eu não tava esperando, não tinha lido. Só vi Round 6 e tal. E achei legal o desenho. E quando você vai ver, eles estão participando numa brincadeira. E quando o primeiro morre, cara, você fala: puta merda, mano. Que loucura. E ali ele já te pega. Você quer saber o que que tá acontecendo. O que que vai acontecer? Você não tá esperando, tá ligado? Mas aí isso já te prende na história, você já quer saber o que que vai acontecer e tudo mais. Então no primeiro episódio, ele já chega muito bem, já chega pra fixar você na série. E aí quando as pessoas viram que tava, sei lá, tinha gente morrendo de verdade naquilo ali, gerou um tumulto e todo mundo fala: pô, a gente tem que voltar porque tem uma cláusula ali que dá pra nós sair dessa porra. Não, vamos ficar aqui, não é dinheiro que vai me segurar aqui. E aí eles fizeram uma coisa que eu juro que eu vi uma eleição brasileira ali, que era tipo os caras falando: eu quero sair desse jogo, quero sair dessa merda, tem só desgraça. Tudo é uma porcaria. Tem gente morrendo, tá todo mundo fudido, sem dinheiro, sem emprego, com a cabeça transtornada. Isso tem que acabar. E outros falando: mito, mito, e fazendo sinal de arma com a mão. Mito, mito. Cara, era um. Meu Deus, eu tô vendo o Brasil em 2022. E nesse momento que eles se juntam, eles fazem uma votação. E ali, a partir do terceiro episódio, que tem a grande virada da série, né? Que para mim é a grande virada da série. E acabam voltando pro jogo. Uma coisa que tem que ser dita, que é um ponto forte da série, que é eles conseguem mostrar a nossa relação. Tem amor e ódio ali com o dinheiro, sabe? O quanto que ele mexe com a nossa vida e com nossas escolhas. E às vezes é até a nossa única coisa que a gente busca, tá ligado? Consegue trabalhar essa nossa relação com o dinheiro e a necessidade dele e tal. E como que a falta dele acaba com vidas, tá ligado? Mexe drasticamente com as vidas, tá ligado? E com as nossas escolhas. É, eles conseguem explorar bem essa relação. Porque eles pegam um monte de gente que tá precisando, que tá necessitando. Que às vezes não tem escolha, que não tem nada a perder, e que muitas vezes tá ali naquela competição insana, onde que você pode morrer, mas ali parece que tem mais opções, porque talvez no final você possa ganhar muita grana. E assim ele gera mais vontade de assistir. É uma. Ó, os primeiros episódios querem fixar você, então eles conseguem muito bem. É um ponto positivo dessa série. Como eu disse, grande virada, eu acho que é a primeira grande virada, é o episódio 3, que é quando eles voltam pro jogo, né? É, nesse momento a série te prende por definitivo. Real. Porque assim, primeiro você já ficou ali e tal, se gostou, se quer saber, o segundo você se não sabe o que tá acontecendo, se ainda tá muito cru tudo. Já na terceira, quando eles voltam pro jogo, você fala: tá, que vai ser essa série? Que eu pensei que ia ser jogo do começo ao fim, e eles conseguem envolver outras coisas ali no meio. E é no terceiro que eles te pegam assim, tipo: agora a gente vai ter que assistir porque eu quero saber. É tipo isso. É, e é um ponto forte que é muito bem escrito, porque você não espera que vai eles vão sair e vão voltar pro jogo, tá ligado? E aí você fica lá: pô, tá, agora vamos ver quem que vai morrer, quem que vai ganhar. E aí, a partir desse momento, a série começa a conversar, tipo, sobre outros assuntos que vão além da nossa relação com o dinheiro. O que envolve mais é a nossa relação com o outro, sabe? Então eles conversam sobre confiança, sobre bondade, maldade, sobre os princípios básicos de uma sociedade, sabe? É, porque daí para frente tudo isso vai contar nas escolhas. Nesse ponto que a gente começa a criar relação também com os personagens, né? Porque eles conseguem mostrar a bondade e a maldade de cada um, e você vai se identificando, olhando e vendo como se fossem situações reais. E aí você começa a meio que assistir pessoas buscando sobrevivência, sabe? E ao mesmo tempo a gente começa a conhecer melhor os personagens, então a gente começa a entender o que levou aquela pessoa a fazer aquilo e a estar lá. Mostra um pouco da história. A partir disso você conhece um pouco melhor dos personagens da série. Então, tipo, você começa a entrar naquele mundo, né? Começa a entender um pouquinho mais. Todo mundo ali tá precisando muito, sabe? E como é denso a história deles, o passado deles, é pesado, que faz eles optar a estar num lugar que o cara pode morrer, tá ligado? Por causa de uma brincadeira. E nesse mesmo momento a gente conhece um dos melhores personagens da série, que é o Ali, que é o jogador 199, que ele veio ilegalmente para a Coreia para trabalhar e tentar salvar a vida do filho e da esposa. Surge essa opção que ele pode estar ganhando muito dinheiro e salvando a vida deles. É um dos personagens mais, sei lá, ele é muito bondoso, ele é muito ingênuo, sabe? Então você meio que cria uma relação com ele, você começa a torcer pra ele não acontecer nada com ele e tal. Tem outros personagens que geram isso. É o principal, né? Porque você vê que ele é um cara, por mais de tudo errado que ele seja, e das escolhas que ele fez da vida, que levou ele tá mal pra caralho, você consegue notar que é um cara bom e ele só quer o certo, sabe? Você vê que tem mais atrás daqueles personagens. Você começa a torcer por eles e para que eles ganhem, sabe? Eu acho que é o grande ponto de virada da série, que é a segunda virada, né? Que é o episódio 6, que é nesse momento que você, tipo, já tinha uma relação boa com os personagens, seja, eles já te conquistaram de alguma forma, você já tá torcendo por eles e tal. E assim, eles começam a apresentar a dinâmica da série, do jogo e tal. Acaba que você fica bem puto, na real, com os roteiristas, né? Porque eles fazem você começar a gostar e se simpatizar dos personagens, de alguns personagens. E do nada eles matam o cara. Os caras são filha da puta, mano. Porra, é foda. Mas é do ponto principal que a série começa, tipo, a trabalhar com aquele tal senso de justiça, sabe? Responsabilidade pela vida do outro. As escolhas que cada um vai ter que fazer e optar por ser certo ou errado é independente, porque, tipo, eles estão querendo proteger a vida de si, tá ligado? Num jogo que é de sobrevivência, que um vai ter que morrer e tal. Então você começa a ver aquilo ali que ele está sendo apresentado e, cara, não tem como. Você tem que ser muito frio, mano, na real mesmo. Não tem como você não ficar um pouco abalado a partir desse momento. Eles conseguem mostrar um pouco da culpa que cada um vai carregar. Até o final da série eles mostram esse negócio de culpa, como que é foda. Nem todo mundo consegue superar ou entender aquela culpa, mas eles conseguem trabalhar, eles conseguem mostrar essa relação com a culpa também. E orra, uma coisa que me pegou muito foi, tipo, a hora que tá tocando jazz, eu acho que é jazz, e a série mostra, tipo, a morte com uma tranquilidade, tá ligado? Os caras queimando os caixão, tá ligado? É uma parada, assim, assustadora, assim. Impactado, até porque também o episódio 6 já foi meio que pesado, assim. E aí vem aquela musiquinha, puta, cara, pegaram forte. E é a partir daí o desenrolar da série muda, né? Porque a gente começa meio que ver a evolução dos personagens, as suas atitudes, diferente com as escolhas e tipo assim, com as dificuldades que vai aparecer para eles. Então gera uma mudança muito forte, você consegue ver uma evolução não drástica, mas consegue meio que eles conseguem te apresentar totalmente cada um dos personagens e como que eles vão se colocar a partir daquelas dificuldades e, pô, é muito louco, sabe? Porque cada um vai ter que correr por si, sabe? E a série muda muito rápido e você continua querendo saber, mano, o que vai acontecer fora que tem muita outra coisa acontecendo em volta. Eu tô tentando não dar tanto spoiler, mas é que tem, tipo, tem um policial que tá indo atrás do irmão, tem a mãe do cara, tem a própria história que tá rolando ali, tem uns caras que estão torcendo pra morrer e não morre. Porque sempre. É um absurdo. Ele sempre consegue colocar uns personagens assim, tipo, filha da puta, que vão longe e você fica, mano, cara, esse cara não vai morrer, não. Esse que tinha que morrer. Esse, tipo, você começa a ter essa relação de torcer por uns e não torcer por outros, né? É normal. Eu não quero gerar, então, tantos spoilers. Eu vou parar por aqui. Porque eu quero que você assista os outros que tem. Tem até muito episódio pra frente disso daí, tem muito desenrolar e tem muita história, assim, tem muita coisa para se surpreender, então não fique em puto se caso você recebeu um spoiler, tem muita coisa para você assistir. Eu acredito que a série tenha a segunda temporada, né, mesmo que ainda não tá confirmada pela Netflix, mas é questão de tempo para mim, porque, querendo ou não, a série gerou um burburinho forte aí, ficou hypada, todo mundo tava falando dela no Twitter e tudo mais, então é questão de tempo pra Netflix notar que essa série é muito boa e merece uma segunda temporada, porque a gente quer saber o que vai acontecer no desenrolar dessa história. A gente quer entender, porque o final, cara, é mais surpreendente ainda, porque você não tava esperando e cada vez você acha que foi um final, daqui a pouco foi outro, e é muito bom, e vale a pena ter a segunda temporada. Então, é lógico que essa série é uma daquelas que você precisa assistir. Não, ela não entrou pro time dos que você não precisa assistir. Então vai assistir se você ainda não assistiu. E se você assistiu e gostou, deixa o like aí, porque aí eu vou saber que você gostou também do vídeo e da série. Não esquece de comentar aí qual que foi o episódio e qual que foi teu personagem favorito da série também, que isso é muito legal que eu quero ver. Meu nome é Gabriel Plantes, foi o que teve por aqui. Muito obrigado para você que me assistiu e me escutou até aqui. Até o próximo episódio. Valeu, falou e tchau.